A propaganda oficial do Ministério da Saúde abraça a vacinação em massa contra a Covid-19 e divulga a compra de 560 milhões de doses de imunizantes. Mas, ao responder a um questionamento do Congresso, a pasta dá números bem menores para as doses já contratadas. Enquanto isso, a falta da segunda dose da Coronavac, em boa parte do país, trava uma campanha que já avançava lentamente. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021, e a vacinação contra a Covid-19 no país ainda avança lentamente. Até ontem, 4 de maio, apenas 15% da população tinha recebido pelo menos uma dose, e só cerca de 7% recebeu as duas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O Brasil é hoje o segundo país em números de mortes pela Covid-19 do mundo. Já morreram 412 mil pessoas por causa da doença no país. Abril foi o mês mais mortal da pandemia até agora. Nos últimos 7 dias, agora no início de maio, a média móvel de mortes chegou a 2.361 por dia.
A semana começou com a distribuição de 500 mil doses da vacina da Pfizer. Na segunda-feira, o Ministério começou a distribuir o imunizante a estados e municípios. Essas 500 mil fazem parte do primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina da farmacêutica americana que chegaram ao Brasil na semana passada. Hoje, quarta-feira, devem chegar mais 629 mil doses do imunizante. O contrato do governo federal com a Pfizer prevê a compra de um total de 100 milhões de doses.
Apesar da chegada de mais vacina ser uma notícia boa, esse 1 milhão de doses da Pfizer corresponderia a um dia de vacinação no país, segundo a meta apresentada no fim de março pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A marca de 1 milhão de doses aplicadas em um dia foi atingida pela primeira vez no Brasil no mês passado, no dia 6 de abril. Mas até agora, essa meta do ministro foi repetida poucas vezes.
Isso acontece porque não há doses suficientes no Brasil. A aplicação do principal imunizante do país, a Coronavac, por exemplo, foi suspensa em pelo menos 18 estados brasileiros nesse início de maio. Segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, faltavam vacinas em pelo menos 9 capitais e cerca de 175 mil pessoas estavam esperando para receber a segunda dose da Coronavac no início dessa semana. A segunda dose é necessária para garantir uma imunidade maior e mais duradoura contra a Covid-19. Para ter melhor eficácia, ela precisa ser aplicada num intervalo de 21 a 28 dias após a primeira dose.
Essa suspensão da segunda dose aconteceu por um erro de planejamento. Uma recomendação feita em fevereiro pelo Ministério da Saúde, na época comandado pelo ministro Eduardo Pazuello, dizia que os municípios deviam aplicar todas as vacinas enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações para acelerar a campanha de combate à Covid.
Aí, 3 dias depois de assumir a pasta, em 26 de março, o substituto do Pazuello, Marcelo Queiroga, alterou de novo a orientação e pediu que as prefeituras fizessem um estoque de vacinas para a segunda dose. Mas muitas cidades se basearam no ex-ministro e acabaram ficando sem imunizantes depois de atrasos no envio de novas remessas. O cronograma oficial de entregas de vacinas do Ministério já foi reduzido várias vezes pelo governo.
De, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias.
Esse é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma coletiva de imprensa concedida logo depois que ele assumiu o cargo. Queiroga se tornou ministro da Saúde garantindo a imunização em massa no Brasil, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter trabalhado para atrasar a imunização no país ao longo de 2020. Entre os ataques do presidente à vacinação da população estão a recusa de ofertas de milhões de doses de vacinas da Coronavac e da Pfizer, a torcida contra a eficácia da Coronavac e sua recusa a se vacinar e promover a campanha de vacinação nacional. O presidente mudou o tom no fim de março. Desde então, ele passou a fazer um discurso pró-vacina.
Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve...
Nesse pronunciamento feito em rede nacional, o presidente Bolsonaro repete uma informação divulgada pelo Ministério da Saúde e veiculada em propagandas oficiais. Na imprensa e nas redes sociais, o governo federal patrocinou publicidade em que afirmava que havia comprado 560 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus. Mas a realidade era outra. Essa semana, a equipe do ministro Marcelo Queiroga esclareceu, a pedido do deputado federal Gustavo Fruê, que apenas metade das doses tinham sido, de fato, adquiridas. A resposta chegou ao Congresso na segunda-feira, dia 3 de maio.
Fruê tinha apresentado ao Ministério da Saúde um requerimento de informação, que é um documento que pode ser usado para obter uma declaração de uma autoridade pública. Se pedidos desse tipo não forem respondidos em até 30 dias, a autoridade questionada pode ser enquadrada em crime de responsabilidade. O deputado cobrava esclarecimentos sobre as propagandas que anunciavam a compra de 560 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus.
Informação importante. O Ministério da Saúde informa que já foram compradas mais de 560 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. 100 milhões de doses estão garantidas até julho.
Esse é o áudio da propaganda do Ministério da Saúde, que foi publicada no perfil oficial da pasta no Twitter no dia 24 de março. Na resposta ao deputado, a pasta afirmou que, abre aspas, os registros documentais demonstram que foram celebrados acordos para fornecimento de 281 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Fecha aspas. Ou seja, o Ministério contratou mesmo quase metade do que tinha divulgado. A pasta também afirma que não teve despesas na produção e distribuição da propaganda nas redes sociais, mas gastou R$1 milhão com a veiculação de publicidade na TV.
Na resposta dada ao requerimento, o Ministério da Saúde explica que o total de 560 milhões de doses anunciadas incluía outras cerca de 282 milhões de doses que estão em fase de negociação. Entre elas, a compra de 30 milhões de doses da Coronavac e de 41 milhões e meio de doses do COVAX Facility, um consórcio da Organização Mundial da Saúde, do qual o Brasil faz parte.
O grosso das doses que estão sem contrato finalizado é da vacina de Oxford, feita em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Esse imunizante é produzido no Brasil pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é ligada ao Ministério da Saúde. Por isso, a pasta diz que não precisa de um contrato pelas doses que já foram pactuadas com a Fundação. São esperadas 210 milhões até o fim do ano. A AstraZeneca vem sendo produzida com uma matéria-prima importada, mas as próximas doses vão ser feitas com matéria-prima brasileira. E aqui aparece um entrave. A assinatura do contrato com a AstraZeneca para fazer a transferência tecnológica necessária para produzir essa segunda parte das vacinas aqui no Brasil está atrasada, segundo informou a Fiocruz ao jornal Estado de São Paulo. A previsão da Fundação é que as doses da vacina fabricadas com insumo nacional sejam entregues a partir de outubro, mas isso ainda está pendente dessa transferência de tecnologia que ainda não foi finalizada.
No documento, o Ministério detalhou os 6 processos de compra de vacinas que foram feitos até agora. Há um contrato já firmado por 12 milhões de doses do imunizante de Oxford da AstraZeneca, 100 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, 100 milhões da Pfizer, 38 milhões da Janssen.
Também estão previstas 20 milhões da Covaxin e 10 milhões da Sputnik V. Apesar do contrato estar assinado, o uso dessas duas vacinas na campanha nacional é incerto. Tanto a indiana Covaxin quanto a russa Sputnik V tiveram registro de uso emergencial negado pela Anvisa e não podem ser aplicadas no país enquanto seus fabricantes não apresentarem documentação que comprove a eficácia e a segurança dos imunizantes. Segundo o governo, o pagamento das doses desses imunizantes está atrelado à autorização da Anvisa, ou seja, se a agência não aprovar o uso dos imunizantes no futuro, não haverá prejuízo financeiro. De qualquer forma, a maior parte dessas doses que o Ministério prevê, sejam elas contratadas ou não, estão programadas para vir só no segundo semestre. Até que a população possa ser de fato imunizada em massa, a tendência é que o Brasil siga lidando com números altos de casos e vítimas da doença.
Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora
Esse é o ator Paulo Gustavo no seu especial de fim de ano exibido pela Globo em 2020. O Paulo Gustavo morreu ontem, terça-feira, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O redator do Nexo, César Gaglione, vai falar sobre o ator, que era um fenômeno de público do cinema nacional. César, qual o lugar do Paulo Gustavo no humor brasileiro?
O Paulo Gustavo sempre apostou em fazer um humor popular, um humor feito justamente para atingir o maior número de pessoas possível. Apesar da crítica especializada sempre ter sido muito dura com os filmes dele, dizendo que eram filmes com uma comédia rasa, ser popular sempre foi um ponto de orgulho para ele, uma coisa que ele expressou em mais de uma ocasião. Além de ter esse apelo para as grandes massas, a obra do Paulo Gustavo sempre trouxe para a tela, por meio da comédia, discussões que estavam acontecendo na sociedade brasileira, como questões ligadas à orientação sexual, identidade de gênero, homofobia, etc. São fatores que estão super conectados com a revolução digital dos anos 2000 e com as transformações socioeconômicas do Brasil dessa época, coisas que colocaram ele como um dos avatares do humor brasileiro na década de 2010.
E a morte dele causou bastante comoção para além da própria perda, né, César? Como é que foi isso?
Causou comoção por ser um cara jovem, que tinha 42 anos e que tinha acesso a tratamentos de ponta. Também por ser alguém que expressou diversas vezes o medo de se contaminar e que defendia os protocolos de segurança, de uso de máscara, distanciamento e isolamento social. Pesou também o fato dele ter ficado internado por quase 2 meses e ter deixado o marido e 2 filhos pequenos.
Valeu, César. O texto dele sobre o Paulo Gustavo já está disponível no nexojornal.com.br.
A proposta de reforma tributária do presidente colombiano Iván Duque gerou uma série de protestos violentos no país, que tem se agravado. Quem conta pra gente é o João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Colômbia está vivendo há uma semana uma gigantesca onda de protestos contra uma proposta de reforma tributária que foi apresentada pelo governo. Desde o dia 28 de maio, os manifestantes vêm saindo às ruas contra o governo do presidente Iván Duque. Essa onda de manifestações resultou até aqui em vitórias concretas. O ministro das Finanças caiu e o governo retirou a reforma tributária da pauta do Congresso, prometendo reformular o texto. Por outro lado, as manifestações também estão marcadas por grandes atos de violência. A polícia e as forças armadas são criticadas pelas Nações Unidas e por governos de outros países por darem uma resposta excessivamente violenta. Em Cali, a ONU diz que a polícia abriu fogo contra manifestantes usando munição real. Pelo menos 5 pessoas morreram no episódio. Em todo o país, 20 mortes tinham sido registradas até hoje, quarta-feira, e organizações locais de direitos humanos falam em pelo menos 87 desaparecidos, incluindo 2 menores de idade. O Ministério da Defesa diz que apura 23 denúncias de uso excessivo da força, mas também reclama de atos de vandalismo praticados por manifestantes. Em toda a Colômbia, 25 delegacias sofreram ataques incendiários. Na madrugada de hoje, quarta-feira, uma estação de polícia na capital, Bogotá, foi queimada com policiais dentro. 5 agentes ficaram feridos. O serviço de transporte público teve sua circulação reduzida em 60% na capital e só opera até o meio da tarde. O governo e as empresas temem que os ataques incendiários contra ônibus, que foram registrados ao longo da semana, se repitam também agora. Toda essa onda de manifestações é um tremendo revés para o governo Duque. O governo terá eleições parlamentares e presidenciais no ano que vem. Ele mesmo não pode concorrer, mas espera emplacar um sucessor. A derrota na reforma tributária parecia ser o ápice do desgaste para o atual governo colombiano. Mas a violência desenfreada demonstra que, no que diz respeito à perda de capital político, o buraco para Duque pode estar ainda mais embaixo.
Das diferenças entre a realidade e a propaganda oficial do governo sobre a vacinação, passando pela carreira do humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, e chegando na escalada da violência nos protestos da Colômbia, Durma com Essa.
O roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!